vencedor da categoria Piadas Infames foi... Tibério Velasquez.
Aê, parabéns, cara.
Eu não acredito, eu ganhei.
Você tinha alguma dúvida?
Vai lá, sobe lá, sobe lá.
Gente, muito obrigado por esse prêmio, tô emocionado. Não achei que fosse ganhar, porque achei que é uma premiação, e uma premiação premia ação. E eu não sou dublê, sabe? Tipo, eu queria... Ih, já tá me cortando. Melhor desse, obrigado, pessoal.
E agora o prêmio de melhor edição de áudio vai para... Gustavo Guimarães.
E, GG, sua vez, vai lá, cara.
Que surpresa, eu fico lisonjeado por reparar num trabalho que geralmente as pessoas não se importam ou não percebem. Opa, peraí, mas já? Eu nem comecei? Tá bom, tô ok, tô indo, valeu, muito obrigado, valeu.
E agora o tão aguardado prêmio de melhor ator em podcast quinzenal vai para... Fernando Caruso.
Vai lá,
aí, sobe lá, agora é tua vez.
Mas eu nem disse nada. Caramba, gente. Tá, muito obrigado. Caramba, não dá pra falar nada.
Pô, cortaram o meu sedão também, cara.
Mas o seu tudo bem. Ninguém quer saber esse negócio de edição de áudio. Mas, porra, eu tinha preparado umas pedras fodas lá.
Muito estranho isso.
Peraí, que agora vamos anunciar o vencedor da próxima categoria.
E agora o prêmio de melhor trilha sonora ao vivo em arquivo de áudio vai para... Elvésio Parente.
Aê, olha o Elvis ganhando. Mas peraí, cadê ele? Ele não tá por aqui, não?
Ih, deve ter ido no banheiro. Toda hora tem que ir no banheiro esse cara. Não pode dar uma pausa que ele vai no banheiro.
Peraí, galera, ele tá entrando direto no palco. Olha lá.
Ué.
Muito obrigado. Receber um prêmio dessa magnitude é realmente engrandecedor. Isso, inclusive, lembra a ocasião que eu comprei meu primeiro teclado, lá em Petrópolis. Tinha acabado de abrir uma loja de música e eu fui lá na loja, eu comprei, depois eu comecei a comprar outros teclados e hoje em dia eu tenho vários e eu gosto de usar aqui durante a gravação e eu sou fã de Emerson Lake & Palmer.
Ué, por que a música não tá cortando ele?
Cara, eu ia falar a mesma coisa, não é estranho isso?
Pessoal, se liga ali na coxia.
Coxinha?
Não, não é coxinha, é coxia.
Ah, tá.
Cara, sim. É a entrada dos bastidores pro palco. Olha ali, do lado esquerdo.
O teclado do Elvis. Peraí, isso quer dizer então que...
Que ele tava tocando a música pra cortar o nosso discurso. Não
Maldito.
Era a organização do evento, era o Elvis o tempo todo.
Fim da mãe, cara. Vou cortar a cabeça dele.
Pega ele. Vamos lá.
Pega!
Porra,
pega!
Elvis.
Eu vou quebrar esse teclado!
Me dá isso aqui!
Vem aqui! Calma! Esse é o único prêmio que eu ganhei na vida!
Maldito!
Calma!
Senhores, a quinta edição do prêmio mais legal do cinema e da TV, na nossa opinião, claro, o Podcrash Awards. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tentando aprender como é que dá um nó em gravata borboleta, estão Fernando Caruso.
Aê! Tô muito ansioso pra participar da melhor premiação de parque temático da história do mundo.
Mas só tem um concorrendo, que é o Galaxy Edge.
Não, eu acho que mais, outra hein? Coisa. Eu entendi a referência, eu entendi. O Scorsese também entendeu.
A verdade é que essa é a premiação que importa. O Oscar já tá em desuso.
Acho legal a gente ter atrasado o podcast Award pra não concorrer com o Oscar, que a gente tava ficando chateado com a gente, né?
Sim, tava tirando audiência e tudo.
É, tá foda.
Eu, Vécio, parente...
Peraí. É que eu não tô sabendo qual teclado que eu vou levar esse ano. Será que vocês querem dar um palpite aqui? Melhor levar tudo,
nenhum,
né?
Nenhum!
Leva uma gaita.
Palpite.
Não, é pior, cara, gaita.
E você sabe aonde levar ela, né?
Tudo bem aí, Vécio?
Eu, se fosse você, cara, deixava o teclado em casa e amarra.
Boa.
E Tibério Velasquez.
Eu só queria desculpar pela minha voz, tá meio rouca assim, é porque eu vi o Brad Pitt passando, cara, gritei loucamente, foi foda, né?
Mas os seus cabelos... Ah, não, isso é outra coisa.
Ele te tacou a lata na cabeça, né?
É.
Hoje a gente vai premiar os melhores e piores do ano de 2019 com a ajuda dos nossos padrinhos, que ajudaram a gente lá no Telegram a fazer o ranking e as categorias.
Ah, sim, nossos padrinhos, a galera que participa bastante do podcast, tanto depois quando ele é feito quanto antes, né, nos bastidores, eles estão funcionando como uma espécie de academia no Oscar, né? Eles são a nossa academia.
E o bom é que se alguém reclamar do resultado, a gente vai mandar reclamar com eles.
Sim, quando é nossa, ué.
A gente tem e-mail de todo mundo.
É tipo academia mesmo, todo mundo vai lá pra malhar.
E é bom porque como a gente foi meio esquecido, eles ajudam a gente a lembrar de algumas coisas. Valeu, padrinhada.
Vamos a eles então, depois dos avisos, já voltamos.
A eles quem é? Os padrinhos?
Isso, os padrinhos, Tibete.
A gente vai até eles. Opa! Um aviso rápido de hoje, eu aproveito para pedir desculpas por não ter participado do Responde Crash do Oscar na semana anterior. Foi um dia onde o Rio de Janeiro estava debaixo d'água e eu não consegui chegar a tempo. Fiquei com maior inveja de não ter podido conversar sobre os resultados do Oscar com os meus companheiros de podcast. Mas, por outro lado, eu participei lá do Will Who Cast número 70, justamente falando sobre os 9 filmes que concorreram ao prêmio principal. E aí, com bem mais tempo e calma para a gente abordar o assunto. Quem também fez suas andanças pela podosfera foi o Elvis, que teve lá no Frequência Fantasma falando sobre pra que serve a crítica no cinema de terror. Eu não participei, mas se eu estivesse lá, eu diria que não serve pra nada. Porque pra esses fãs de filme de terror, quando o filme é bom, eles adoram. E quando o filme é ruim, eles adoram igualmente. Então não importa a opinião de ninguém que eles vão lá ver. Mas se você se interessou por um desses dois, os links estão aqui no post. Dá uma conferida lá. Então aqui rapidinho, porque meu Uber pro prêmio já tá chegando, eu quero agradecer aos nossos padrinhos. Especialmente aos nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes, aos Super Sardins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias e Mariana Herrera, e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a todos vocês que mantêm esse projeto no ar. Se você gosta desse nosso conteúdo, considera contribuir com o nosso Padrim lá em padrim.com.br/podcrastinadores. Você pode optar por qualquer valor que já vai ser importante pra gente. E um último agradecimento, é lógico, para o Marcelo Pereira, que é o nosso mago dos 3Ds, que fez essa capa linda que você tá vendo aí. Se você tem um projeto e precisa de uma ajuda com a sua marca, principalmente em 3D, o estúdio do Marcelo pode te ajudar. Conversa lá com ele, Marcelo com 2Ls, pereira.com. Explica pra ele o seu projeto e eu tenho certeza que vocês vão chegar juntos num caminho ótimo. Então é isso, bora pro prêmio. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Could not go that much, stick it out till the end. Now I'm training more than ever. Stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. This fancy thing. começar lembrando que o Podcast Awards é uma premiação sem enrolação. A gente fala todo mundo que participa da categoria e o último é o vencedor. Então, esses prêmios menores aí que fazem aquele suspense de mostrar a cara de todos os competidores só pra revelar quem ganhou, aqui é diferente. Se a gente já falou, é porque já perdeu. Então não reclama.
Essa é a premiação Velozes e Furiosos aqui, é tipo...
É uma premiação que ninguém se importa? Como assim?
Mas tem que prestar atenção no seguinte, a gente fala algumas coisas que pode ser spoiler, então assim, fica ligado que a gente vai falar de Star Wars, vai falar de alguns filmes que você pode não ter visto ainda, então você deveria ser mais atento ao cinema, na verdade.
É, a gente vai falar de muitos, muitos, muitos filmes. Se você tá muito preocupado com spoiler, talvez seja melhor você ouvir esse episódio depois.
Ou ir ao cinema, né? Vai lá. É.
Ou ouvir com o dedo no pause.
É, tem isso.
Então vamos direto pra primeira categoria.
Eita, rapaz, mas não teve música de abertura, não tem Timberlake cantando. É papum aqui.
Não tem Timberlake porque aqui a água é da Seda e o leque tá poluído, né?
É, tá tudo com gosto de Timber mesmo. Nossa primeira categoria é melhor sequência de ação. E os indicados são Alita no bar dos caçadores de recompensa.
Caramba, que cena foda essa. É bem maneiro. Alita inteiro é um filme que me surpreendeu bastante. Acho que eu não esperava nada.
E é um filme que foi pouco falado, né? Eu acho que ele merecia mais.
Ele merecia mais.
Essa cena em particular é uma cena bem legal. E, inclusive, tem a trilha sonora do Robert Rodriguez, diferente do resto do filme. E essa cena é muito boa. Gosto muito dessa cena.
Queria lembrar aqui de fazer um shout-out. Shout-out, não sei como é que fala isso. Mas, enfim, fazer essa referência aí à minha amiga Isabela Cime, que é a dubladora da Alita. Maneiro. Então tá aí, eu conheço um ciborgue.
Não, você conhece a voz de uma ciborgue.
A voz da ciborgue, tá. Dois, na verdade, né? Porque eu conheço ela e a Siri.
Ah, você conhece a Siri? Olha só.
Ela fala comigo, me chama pelo nome e tudo.
Ah, pô. É.
Eu conheço a Alexa. Cá,
essa menina, ela participou com a gente de Alita? Acho que sim, né? Ou não?
Eu acho que ela mandou um áudio.
Mandou um áudio.
Ah, tá.
E eu só queria lembrar também, falando de Alita, que eu tive pessoalmente com os atores lá e tirei uma foto com eles. Só.
E eu só queria falar que eu vi o filme no cinema.
Boa, Elvis. Vamos continuar aqui. Também, né? Alita não é a única indicação. Obviamente, melhor sequência de ação, porque tivemos muitas sequências de ação em 2019. E nós temos também, concorrendo com Alita, Frank Castle contra os russos na academia, na segunda temporada de Justiça. Um dos poucos momentos onde a gente vê o justiceiro sendo bem justiceiro, né? Porque a série foi bacana e tal, mas tem muito blá blá blá, muito papo, muito espaço pra trama de um vilão que ninguém se importa. Mas essa cena contra os russos na academia, caraca, parecia saída de um gibi do Garth Ennis, assim.
E aquele tipo de cena que o cara entra sem se preocupar se ele vai sair, né, cara? Eu vou entrar e vou fazer o maior par de estrago possível.
Essa cena é tão legal que aqui na planilha tem um S2 ao lado, assim, que é um coraçãozinho, né? Justiceiro S2. É um,
eu achei que era a segunda temporada. Nem que eu tava achando estranho.
Era porque... pra ser, né?
É porque a primeira temporada de Justiceiro, na verdade, é em Demolidor, né? Então essa é uma segunda temporada que tem uma sensação de terceira.
Na verdade é a segunda mesmo. Eu gostei pra caramba dessa temporada, cara. Achei bem legal.
Eu só também.
Beleza.
Eu diria que das séries aí que a gente experimentou da Marvel na Netflix, Justiceiro tá em uma das minhas preferidas.
Sem dúvida. Só pede pra Demolidor, Punho de Ferro e Jessica Jones.
Ficou na frente de Defensores, pelo menos, né?
Não, cara, ninguém fica na frente de Punho de Ferro, é muito ruim, bicho.
Seguindo, nós temos John Wick, Sofia e os Cachorros na Fortaleza. Quero saber, que eu acho que esse filme faz muita maldade com cachorros, então me recuso a assistir. É. Eu faço piquete nesse filme aí, tipo, na porta de cinema. Keanu Reeves maltrata cachorros.
Não foi eu. O Keanu Reeves defendeu os cachorros. Maltrataram o cachorro e foram lá se vingar dos cachorros.
Pode? Ah, mas ele tava no filme.
Mas o John Wick é o John Wick.
Beleza.
E a Halle Berry batendo junto com ele.
Olha, eu vou te falar que essa cena, ela é legal, mas como o filme inteiro é só isso, chegou nessa hora, eu tava... Ah, tá bom. É legal, mas... Ok, próximo.
Ih, tô achando então que essa cena não vai ganhar, hein?
Pô, Nádia.
Continua.
Nós temos também o contra-ataque da cidade em Bacurau, que esse foi um momento, né, o filme é todo muito tenso, e a gente tem esse final que é meio catártico, assim, tiro
é um momento que literalmente explode cabeças, né?
Realmente.
Cinema nacional mostrando como a violência gráfica pode ser bonita.
E profunda.
É. Gostei de... Gostei de Bacurau estar aqui, ter sido lembrado aí pelos padrinhos. Inclusive foi lembrado pelo nosso padrinho Marcelo Parreira. Mas eu acho que o filme todo foi um pouco superestimado.
Ih, polêmica, no episódio errado, gente. Nossa senhora.
Um pouco superestimado. É um bom filme, mas eu concordo.
Ok, já são 200 comentários, a gente não tem nem 5 minutos de podcast lá. Continuando, a gente tem também uma outra sugestão de um padrinho, que é o Juninho Gomes, que indicou aí, muito bem lembrado, a cena dos hippies com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e o cachorro, Era Uma Vez em Hollywood. Aquela cena final, também um filme que vai carregando de tensão e que estoura tudo no final da maneira mais apoteótica possível. Aquela cena final é assim...
É pra quem disse, peraí, esse é um filme do Tarantino, tem pouco sangue. Ah, é?
Exato.
Hold my beer.
Toma!
Não, a gente tem até lança-chamas, né, gente? Pelo amor de Deus.
Tem lança-chamas e tem a cara sendo esmagada na parede também. Acho que isso é pior do que lança-chamas.
E tem a latada na testa, gente, que é como tudo começa. Caramba, foi lindo, foi lindo.
Não, o cachorro muito, também muito sendo indicado. Nossa, bem, enfim. E chegou a hora da gente anunciar o ganhador de melhor sequência de ação da primeira premiação aqui do Podcast Awards. E o vencedor de melhor sequência de ação foi... Batalha final de Vingadores Ultimato. Gente,
claro,
isso aí é contest.
Essa foi difícil escolher outra coisa. Eu realmente estava torcendo por Once Upon a Time, mas como, né? Como é que a gente vai ignorar? A parada foi tão épica que não adianta. Não dá pra fingir que...
Esse filme foi uma orgia, realmente. Uma coisa de louco. Eu sei lá, eu não sei que parque de diversão que o seu Scorsese anda frequentando, mas isso aí... Vai além de qualquer expectativa. Foi muito incrível mesmo. Dele.
Eu acho que isso foi marketing pro Scorsese ganhar um convite da Marvel. Dizendo assim, Marvel, contrata eu.
Eu acho que tá mais pro marketing pra ganhar um convite da Warner.
Eu acho que ele era melhor quando ele era só Scorsese. Quando ele virou Scorsese, eu parei de...
Eita, rapaz.
Eita.
É, um momento...
Então subiu a música aí na piada do Tibério e aí a gente vai para a próxima categoria. Aqui no Podcast Award a gente só sobe a música em agradecimento, né? A gente sobe a música em piada do Tibério.
E a próxima categoria é momento mais foda, ou aquele momento que explode cabeça, aquele momento que você está prestando atenção no filme ou na série e não sabe o que vai acontecer, daqui a pouco, caralho, meu Deus do céu. É mais ou menos assim.
É um momento que a gente, a nossa cara fica bem com cara de gif. Tem um... Tem um gif de um moleque branquelo com o cabelo meio ruivo, que ele fica com a boca aberta assim, olhando meio pro lado. Sabe qual é esse gif? É bem essa cara, assim, que a gente fica meio...
Um gordinho ruivo, né?
É, ele mesmo. Ele mesmo. Inclusive, eu proponho pro ano que vem a gente mudar o nome da categoria para Momento Gordinho Ruivo.
E os indicados são Harrison Ford aparecendo em Star Wars A Ascensão Skywalker.
Isso foi incrível.
Ninguém esperava.
Aquilo foi bonito. Foi triste.
A gente sofreu.
Foi bonito. Pois é. Eu gostei muito.
A gente sofreu no Despertar da Força. A gente se despediu. A gente ficou revoltado. Passou por todos os estágios, né?
Eu passei por todos os estágios de luto. E quando ele voltou, cara, que coisa bonita aquilo.
Chegou no estágio de luto achando que a gente não ia ver mais ele lá. Pô, não só ele aparece, como a cena é muito boa, cara.
A cena é muito boa. Muito bem colocado aquilo, não ficou nada esquisito, nada torto, nada forçado, o cara ficou muito bom.
Só
muito
pra
bom.
Deixar que ele não estava acreditado no filme, então realmente é pra surpreender.
Foi mesmo. Olha aí.
Outro momento é o John Lennon aparecendo no final de Yesterday.
Eita, não deu nem tempo de avisar do spoiler.
Tomou
spoiler de Yesterday. É outra cena que daquelas de... Cara, porque aí ele tá no universo paralelo. No universo paralelo, o John Lennon tá aí. Não tem Beatles, então não ia ter o cara pra matar o John Lennon.
A pessoa tinha que tá lendo o nosso post antes pra saber o que tinha de spoiler, entendeu?
Não é pra subir a música ainda, tipo.
Desculpa,
calma.
Né, pessoal? É sem querer. Terceiro indicado é o ovo do Dr. Manhattan.
Eita, isso ficou pesado.
Não é isso que vocês estão pensando. É um ovo mágico, ou não? A gente não
Esse
sabe.
Nesse momento, eu fiquei com a cara do gordinho ruivo, cara. Eu fiquei bem bolado, bem bolado.
A gente falou mais sobre isso no último episódio aí. A pessoa pode
Se
voltar.
Você não viu, já sabe que tem que baixar.
Corre lá, corre lá.
Outro momento foda, ou momento caindo de queixo, é a aparição do Baby Yoda no final do primeiro episódio de Mandaloriano.
Realmente, esse momento é muito impactante. Só não foi mais impactante porque todo mundo já sabia.
Você, eu não sabia.
Eu não sabia.
Só o pessoal que veio atrasado.
É, o Caruso não foi.
Tibério, que a gente foi pros Estados Unidos na primeira semana, ele não foi.
Ele foi agora, é. Ele tava
pois é,
lá,
ele só foi depois, por isso ele que ele pegou o spoiler. Ele perdeu o voo.
Cara, e eu aposto que no aeroporto já tinha
os, já tinha bonequinho, de pelúcia já tinha do Baby Yoda pra vender.
Moletom.
Na hora que você desce em Orlando, na loja da Disney já tem um Baby Yoda ali.
Na moral, cara. Baby Yoda, ele prolifera mais do que Gremlin.
Se jogar o Baby Yoda na água.
Se bobear é da família, hein?
É. Se o Baby Yoda come um sapinho depois da meia-noite, o que será que...
O outro indicado da categoria também vem de Star Wars, mas é o Luke pegando o sabre da Rey, ou o próprio sabre, na verdade, antes de ser jogado na nave em chamas.
Bonito, bonito. Luke fantasma, né? Com isso a gente Luke completa fantasma. Três fantasmas no momento Blow Minds aí, já pode pedir música no Fantástico.
Esse é outra indicação também do Lennon, foi do Eduardo Starling, por acaso, nosso padrinho. E o vencedor da categoria Blue Minds, momento foda, quebrador de cabeças, é... Não, quebrador de cabeça foi do Watchmen. É... Capitão América pega o martelo do Thor na luta contra o Thanos em Vingadores Ultimato.
Eita, rapaz, fiquei chocado de novo agora. Essa cena...
Realmente, essa cena
essa,
foi uma
essa
cena que...
ninguém esperava.
Não, e assim, já foi num momento que tá, né, loucura, você já tá na vibração e tal. Rapaz, ele pegar um martelo, meu Deus do céu, foi tão impactante que a gente nem ouviu o Thor gritando, eu sabia!
É, mas foi muito bom, né? Muito bom.
É, todo feliz, olha.
É assim que se constrói uma história, uma ideia entre os filmes, sabe? Não é que nem Star Wars.
Aprende,
que pega
Scorsese.
Joga para dentro.
E o legal é que já tem muito tempo que essa cena passou, mas a gente ainda fica mexido, né?
Sim. E foi muito bem feito também a maneira como eles revelaram. Aparece primeiro o cabo sendo pego levantado, você não sabe quem é que tá levantando pra mostrar que é o capitão. Caraca, foi muito maneiro. E aí pega e começa já porradaria. É muito. Nossa, muito. Tem que ter estrutura pra ver esse filme.
Eu só queria dizer que, por enquanto, tá 2-0 pra Marvel, chupa DC.
Ih, rapaz. Não é, é bom você nem fazer essa contagem, cara.
Agora vamos para a terceira categoria de personagem mais badass.
Aê, tá esperando por essa.
Mas tá valendo homem e mulher junto.
Tá valendo tudo.
Valendo homem e mulher junto. Valendo, aqui a gente não tem preconceito.
Não
e
tem
é isso
preconceito.
Aí.
Pode escolher o S que você quiser, tiver.
Ah, tá bom.
A gente tem a Alita, a personagem Alita do filme Alita, Alitaception.
Essa eu fiquei triste por não ter ganho. Realmente, a Alita me impressionou.
É, foi bem impactante.
Cara, eu gostei muito do filme também.
Eu gostei do filme, gostei do personagem, gostei do efeito visual. Sim. Que criou o personagem.
Mas a gente precisa, a gente há de convir também que o filme é uma curva de aprendizado e tal. Ela tem momentos e tal, mas ela não é exatamente badass. Ela é fofa.
Porra, que isso, cara? Ela ali no bar?
Então, é aquilo isso? É um momento, mas ela não é, sei lá.
Cara, mas assim, o final do filme é ela se preparando pra ser B10 contra o Edward Norton lá, né, cara? É que a gente não teve, né?
Se preparando, isso corre.
Ela até andando de patins lá era foda.
Oh, merece, andando de patins.
Tu anda de patins? Tu sabe andar?
Eu ando, não sou que nem ali, tipo, mas ando.
Num jogo tipo Rollerball, com gente querendo te matar?
A gente tem a Yennefer, de The Witcher.
Olha aí.
Cara, a Yennefer. Ele foi sinistro, bicho, ela aí. Porra, ela detonava muita gente aí, nesse meio caminho.
Show. Tá bem claro aí que só o Tibério queria colocar ela aí.
O nome dela é Yennefer.
O nome dela é Yennefer. Eu conheci ela do Witcher.
A gente tem o Cliff Booth, o personagem do Brad Pitt, do Era Uma Vez em Hollywood. Que se alguém tem alguma dúvida de por que ele tá aqui, ele bate no Bruce Lee.
Tá. Olha só, cena polêmica. Muito
cena
bom.
Cena polêmica.
Ah, e a Yennefer bateria na Rita Lee, qual o problema?
Mas ele realmente é bem merece. Só dele entrar no meio daquele velho oeste de hippie maluco lá, Rapaz, eu tava muito tenso naquela cena.
Exato. E entrando num jeito marrento, né?
É,
tipo assim, eu
vou entrar ali nessa sozinho.
E sozinho, cara.
Putz. E depois enfrentando no braço o cara que tava lá mexendo no carro dele. É. A gente tem ainda, elevando o grau de badassice, a gente tem o Thanos.
Eita, rapaz. Isso escalou rápido.
Eu pensei a mesma coisa.
A gente foi do Brad Pitt pro Thanos.
O Thanos é badass, mas eu acho que ele já foi mais badass no passado.
Não, mas peraí. Nesse último filme aí, ele segura todos os heróis da Marvel na porra. No braço, cara. Tem que juntar todo mundo pra derrotar ele. Não parece sim, cara. Porra.
Por outro lado, ele toma machadada facinha do Thor.
Não, mas esse é outro filme. Thanos. É. Esse não é o que tá concorrendo. Esse, o que tá concorrendo é o que tá lá no final.
De qual multiverso?
Não, é o que tá lá no final na padaria e a gente há de convir que o Thanos tem aquilo roxo.
No caso, o S roxo.
É tudo, né?
Elevando a badassice, a gente tem a Elsa de Frozen 2.
A Elsa sacudiria o Thanos, mole.
Essa ninguém esperava, mas, cara, se você não comprou essa revelação da Elsa como mais badass, let it go, man. Let it go. Mas ela é badass.
Afinal, ela
enfrenta os preconceitos.
Afinal, ela ouve o vizinho ouvindo Led Zeppelin.
Olha aí.
Ai, meu Deus do céu.
Faz o castelinho de gelo dela, enfrenta os preconceitos, tá certíssima ela.
E quem estava na dúvida se quem vai ganhar é homem ou mulher? Companhia dos dois, é o IG-11, o robô de Mandalorian.
Ah, sim, o robô babá, né? Protect yourself.
Isso, o robô babá.
Esse robô literalmente atira pra tudo quanto é lado, cara.
Eu já falei aqui no podcast do Mandalorian, eu tinha visto no Império Contra-Ataque, quando aparece o IG-88, e a gente vê aquele robô e fica pensando, qual é disso, né? Tipo, tá, ok. E aí, quando você vê ele em ação, cara, que
maneiro! É bem surpreendente.
Ele roda os braços, que maneiro!
É, legal, bem
que,
maneiro.
Que maneiro porque ele roda os braços. Puta, né?
Não, e assim, eu achei
maneiríssimo. Vê a cena, Tibério. Vê a
ele
cena,
é meio
Tibério.
Tosco, ele parece um boneco de palito, assim. Mas quando ele entra em ação, você fala, caraca, ninguém para esse robô. A cena final, inclusive.
Sabe quando tem um borracheiro que tem aquele boneco feito com o escapamento do carro?
Total!
O silencioso do carro. É aquilo! Aquilo é o formato do IG.
Ele parece um pouco aquele robô do Futurama também.
Isso.
Bender. Não, cara, não parece.
Ele
não.
Parece filho daquela boneca do Bambam do Big Brother.
Maria Eugênia.
Maria Eugênia, isso aí. Filho da Maria Eugênia.
Eu só queria falar que se tivesse a Capitã Marvel concorrendo, ela avassaria o IG-11 no meio.
Não sei. Mas realmente muito injusto a Capitã Marvel não tá concorrendo. Eu acho que o Oscar tá muito
preconceituoso. Ela é maravilhosa, né?
Mas aquela cena final dele vindo com o Baby Yoda e atirando em tudo contra a Stormtrooper, rapaz, passando, tipo, destruindo tudo aquilo, é muito maneiro. Muito maneiro, muito badass. Muito maneiro. Tá de parabéns.
Muito maneiro.
Provando aí que você não precisa nem ter um S pra ser badass.
Próxima categoria é o maior mimimi nerd do ano passado.
Isso, peraí. Como é que é essa categoria? A gente tá premiando o que exatamente? Me explica que eu não entendi.
Maior índice de reclamação de nerd.
Não é justificado.
Exatamente. O maior chororô. Entendi. A maior...
O prêmio vai pros mimizentos.
Maior dor de cotovelo.
Tá. Não é tipo a cena. Não é tipo, essa cena foi ruim.
Não. É a polêmica que gerou.
É a polêmica desnecessária. A gente tá premiando a polêmica. É tipo o prêmio de pior polêmica.
Exatamente.
Então vamos lá.
Então a gente começa com a lembrança da Nádia, da cena que a Rey fala o nome Skywalker.
Rapaz, isso aí tá até agora. O pessoal tá reclamando
disso. Hoje esse meme não morreu.
Se você gostar, rapaz, você tem que gostar em segredo, contar só pro seu analista. Porque isso aí, menino, não pode.
Vou te falar que eu gostei dessa cena que pra mim representa que você não é quem escolheram que você
cara,
seja.
Cara, eu também gostei muito dessa cena porque eu acho que...
Você pode escolher quem você
é. Eu acho que representa, fala de adoção pra mim. Eu acho muito
exatamente.
Bacana. E ainda mais, assim...
Exatamente.
Eu acho que é mais forte ela tendo sido Palpatine, ela escolher esse Skywalker que é com quem ela cresceu, com quem ela se identificou, com quem ela aprendeu. Enfim, eu acho que isso é... Eu achei uma mensagem bacana. Eu não achei... Se tem uma coisa que me incomoda, é com a senhora perguntar rei do quê? Uma coisa que ninguém perguntou em nove filmes.
Julgado, né?
Tipo, ninguém perguntou sobre o nome de ninguém em filme nenhum, bicho. Mas beleza, aquela senhora tá muito plantada ali, cara. Alguém do senso no meio do universo.
A senhora tinha que ser o momento Blue Mind do filme.
É.
Que tipo, ela tá ali do nada, ninguém esperava que ela aparecesse.
Passa a mulher interessada em sobrenome naquela hora do deserto.
Legal que a gente constatou que não existe cartório, né? No universo Star Wars, porque qualquer um muda o nome. Ah, não, agora eu me chamo isso. Então tá beleza.
É, fácil.
É, mas isso aí também.
O que mais?
O segundo concorrente é o Dr. Manhattan Negro.
Eita, caramba. Como reclamaram disso, gente?
Como reclamaram
disso? E tava
disso,
tão maneiro, cara. Tão maneiro.
Foi muito melhor do que terem mudado por um ator parecido pra mostrar que o cara escolhia qualquer forma. Pô, deixa eu colocar um cara completamente diferente.
E, cara, e bem contado dentro da história, faz sentido com os poderes do personagem. Muito, muito bacana. E eu ainda vi, tipo, que muito injustamente, que teve uma galera que usou como imagem pra justificar o... Porque sempre tem isso, né? Ah, não, não é porque ele tá negro, é porque ele tá mal feito e tal. E aí pega exatamente o momento em que ele decide não brilhar, que ele controla também se ele brilha e se ele não brilha. Aí pega o momento que ele tá não brilhando, que aí parece, tipo, só um cara pintado e fala, ó, oh, olha como ficou pobrinho e tosco. E, cara, mas que isso, cara? Foi uma certa falta de caráter aí, hein?
Nossa,
Não, foi muito bem dotado, digo, contado a história. E a terceira opção é a Yennefer feia. Caramba, as pessoas realmente não têm do que reclamar, cara.
É porque é o seguinte, no
quadrinho ela é linda, isso?
No jogo e nas novelizações, eles falam que a Yennefer é a mulher mais linda do reino. E aí esperavam, sei lá, outra atriz, não sei o que esperavam. Só que na série não tem esse conceito de que ela é a mais bonita. É simplesmente uma mulher muito bonita. E aí as pessoas reclamaram que ela não é bonita o suficiente. Como se isso fosse um problema, sabe? Então, a mulher é uma boa atriz, porra, trabalha bem pra caramba. É bonita também.
E tem que ver quem é que tá nesse reino aí também, ué.
É, ué. De repente ela é mais bonita daquele reino.
Na comparação, né?
É, pô.
Mas não tem, na série não tem essa questão dela ser a mais bonita das mulheres, sabe? Como tem nos games. Então, ok. As pessoas, sei lá, acho que não tem o que fazer, vão reclamar.
Outra polêmica grande foi a famosa frase, não é a minha Daenerys.
Eita. Essa aí eu vou dizer que eu quase participei, hein? Essa aí foi duro.
Não, mas acompanhando, agora vendo de longe, sem estar contaminado, cara, ela foi enlouquecendo, ela foi tomando decisões malucas, então dá pra comprar a história por aí.
Eu não comprei, não.
O fim foi ruim.
Eu achei estranho,
não, o fim foi ruim, mas...
Eu achei que escalonou muito rápido.
Eu faria diferente, mas eu não tenho esse problema, não. Eu, pra mim, tá valendo.
Mas também, eu confesso que eu me diverti mais com com a galera enlouquecendo na rua do que fiquei incomodado com a cena. Porque, cara, era impressionante, cara. Você entrava na internet, bicho, parecia aquele gif dos ursinhos correndo pra todo quanto é lado, sabe? Tipo, que nem maluco. Galera pirando com esse final aí. Tipo, o que que tá acontecendo? Então, isso pra mim valeu a pena.
Tipo o Lucas Lima na internet gritando, chamando pra convidar ele pra ele falar mal da série, assim. Por favor, me chama, eu quero falar mal.
Pô, aliás, que convidado divertido, hein? A gente tem que arranjar uma outra série pra ele não gostar pra vir conversar com a gente.
A gente tem também Brie Larson, lacradora na coletiva de imprensa, lembrado aí pelo Gabriel Henrique.
Qual foi essa aí?
Ah, porque a Brie Larson tem uma agenda meio feminista, né? A galera mistura isso com a série,
sei
lá,
que cara. Foi aquela coisa meio de tipo, ah, você faz seus próprios stunts, você é tipo um Tom Cruise e... Não, eu sou tipo a Brie Larson. Não teve uma coisa assim?
Também teve uma coisa assim, mas...
E teve também aquele lance dela ter dito que ela só daria a entrevista se ela visse mais jornalistas mulheres e de outras etnias, além da caucasiana, fazendo a divulgação do filme.
Eita!
Ela tava reclamando a falta de representatividade aí na profissão.
Tá aí. Eu achei maneiro. Eu acho que isso coloca ela na categoria de badass.
O que as pessoas não entenderam é que ela não tava simplesmente pedindo pra trocar os jornalistas homens por mulheres, e que praticamente todo mundo deu essa interpretação. Mas o que ela voltou depois te explicou o seguinte: não, eu só queria ver mais cadeiras, mais mulheres, porque eu vi muito poucas mulheres ali dentro. Então ela queria uma coisa mais equilibrada e não simplesmente trocar os homens pelas mulheres.
E sem falar que também, cara, tem uma boa parte aí de uma galera entre os homens e tal, que, cara, massacraram o filme, galerinha com blog e não sei o que, que, bicho, detonou o filme. E, cara, eu acho que esse filme precisava de uma boa representatividade na hora da divulgação também.
E o vencedor da categoria de maior mimimi nerd de 1919...
Eita, caralho!
Caramba, fui longe, velho.
Foi a Revolução Industrial... Nem é 1919, esse seria 1819, né? 1889.
Ano passado acabou a guerra.
Não tinha nem nerd nessa época.
Foi da Prússia.
Mesopotâmia. E o prêmio de maior mimimi nerd de 2019 foi... Wars Episódio 9 inteiro.
É, porque não foi só rei do quê, né? Foi um tudo. Foi um tudo.
Foi um tudo.
Foi Halo, foi Kaina, não morre, e não sei quem aparece.
E neta e do Palpatine.
Entrega a medalha pro fulano.
Palpaneta.
Palpaneta. Que isso? Opa, né?
Aí um fã reclamava do outro fã, o fã que gostou do 8 reclamava do fã que gostou do 9 e tal. E cara, por que a gente não pode gostar de tudo? Deixa eu gostar de todos os filmes.
É, só não pode gostar do 8.
É.
Como dizem lá no grupo dos padrinhos, o nerd tem que acabar.
Eita, rapaz.
Falando em padrinhos, agradecemos aí o Bruno Pellison por essa indicação.
É, e encerramos aqui o nosso podcast porque não vai ter mais ouvinte, né? O Elvis pegou a manopla do Thanos aí, estalou o dedo, acabou com os dedos. Agora a gente deve ter, sei lá, 70 downloads por episódio.
Ainda bem que eu não sou nerd, eu não tenho esse problema.
Você trabalha com o que mesmo, Tibério?
É, TI.
Tá.
Eu mexo com o computador.
E chegou a hora da gente premiar a grande surpresa do ano de 2019. Esse é aquele filme, assim, que realmente não vale, tipo, um negócio que a gente já estava esperando que fosse bom e foi bom. É um negócio que a gente estava, sei lá o que a gente estava esperando, e foi meio tipo, uou, você tem que ver isso aqui. Surpresa. Acabei de definir surpresa, pra quem não sabe o que é. O que é. Tava na
quem
dúvida.
Quem não conhecia a palavra...
O Caruso fez aquele emoji que bota a mãozinha na cara assim na bochecha, né?
Oh. O Caruso fez o ouvinte explaining.
É, fiz um... Fiz um mansplaining pra men. É, então, grande surpresa do ano 2019. E os indicados são The Witcher. Indicação aí lembrada pelo Bruno Pellison, nosso padrinho, que talvez seja a única pessoa que gostou do The Witcher junto com o Tibério.
É, cara.
Tô vendo aí.
Eu, cara, eu gostei dessa indicação porque eu achei uma porcaria e eu realmente esperava que fosse uma coisa boa, já que tava todo mundo falando bem. Fui começar a assistir, cara, e que droga, cara.
Foi outra surpresa.
Abandonei ali no quarto com raiva. Eu fui insistindo, falei, não, agora eu vou entender. Agora isso aqui vai ficar
Eita,
bom.
Eita, rapaz, você agora abandonou The Witcher no quarto? Coitado.
Deixei ele lá.
É. Coitado do Henry Cavill lá. Tava preso no quarto de GG.
Rapaz, Henry Cavill ficou a ver navios. Temos também The Boys, uma série, uma adaptação de super-heróis meio obscuros e politicamente incorretos do Garth Ennis. Deu o que falar. Todo mundo, muita gente que não acompanha quadrinhos falando de The Boys. Então, realmente, foi uma surpresa, no caso,
ficou
positiva.
Bom, The Boys ficou bom.
Eu não muito conhecia boa. Nem os personagens, não conhecia quadrinhos, não, nunca tinha ouvido falar. E, realmente,
então,
desde o primeiro episódio...
The Boys foi lançado pela editora Devir.
Eu não acompanho quadrinhos e gostei de The Boys e não precisa falar de bloco de quadrinhos.
Não, só pra fazer esse jabazinho aí que a Devir lançou tudo.
Mas já temos um episódio inteiro falando.
Bota lá.
Assistam lá, ouçam lá, quer dizer, né? E aproveitem pra prestigiar a Devir aí e comprar sua coleção inteira de The Boys lá com eles. Uma surpresa aí dupla, que a gente nem sabe o que tá fazendo aqui indicado, é A Morte Te Dá Parabéns 2.
Quem colocou isso?
Peraí. Isso fui eu, deixa eu explicar só antes de vocês me... Antes de vocês me quicarem da ligação, deixa eu explicar. A Morte Te Dá Parabéns foi um filme de terror, bem feito, meio Dia da Marmota de terror.
Terrível.
E aí veio o 2 e todo mundo achava que ia ser a mesma coisa, e o 2 vira um filme de ficção científica. Não tem nada de terror.
Olha,
então, cara,
foi
uma boa surpresa a gente ver um filme que a gente achava que era uma continuação besta, pegar um rumo completamente diferente.
Eu vou
bem
defender
legal.
O Elvis aí.
A surpresa é que mudou o estilo, é isso?
Eu vou defender Sim. o Elvis aí, que esse filme, eu vi o trailer do 2 no cinema, e a grande surpresa é que eu botei esse filme na minha lista. Eu vou ver os dois.
Olha
Fiquei
só.
Fiquei curioso mesmo
surpresa
sendo...
Esse filme ter aparecido na nossa lista de podcast, eu acho.
Esse é um ganhador meio por fora aí, né? De grande surpresa. É. Todo mundo surpreendeu. Isso, mas eu quero ver esse filme, eu fiquei curioso.
Vocês deixam aberto pra edição, eu vou lá na planilha e mexo, edito.
Outra grande surpresa, claro, a gente não poderia aqui deixar de falar, é Coringa. Que, ok, tava bem falado, os trailers, os teasers indicavam e tal, mas, cara, realmente foi um estrondo, né? Ninguém esperava que fosse ser tão avassalador e que fosse ter tantas indicações também, né? A Oscar.
Olha só, foi uma surpresa, porque uma surpresa positiva, né? Não foi que nem o The Witcher, mas foi uma surpresa porque...
Ei.
A gente...
The Witcher não tá com surpresa negativa não, tá, Elvis?
O Coringa é aquele personagem que todo mundo gosta, o personagem icônico e tal, que teve o Heath Ledger que mandou bem pra caramba e depois teve o Jared Leto que mandou mal pra caramba. E ficou naquela de, peraí, vai ter mais um? Como é que vai ser isso?
É.
Que é isso? E aí, quando começou o filme a ser lançado em festivais, ainda antes de entrar no circuito, um monte de gente começou a falar
aí,
que
começou tal, o burburinho, prêmio, né?
E, cara, foi uma boa surpresa. Um ano antes, ninguém ia imaginar, vão lançar um filme só do Coringa sem o Batman.
Não, e tem aquela coisa, quando começam a falar, não encaixam na cronologia, não tem... Eu confesso que eu fiquei com o pé atrás. Eu fui esperando nesse sentido, sabe? Falei, tem cara de cagada da Warner. Mas não, foi acerto.
Um bom acerto.
Outro bom acerto, que também foi uma grande surpresa do ano, esse sim. Se você não viu, rapaz, você tem que correr atrás pra ver, porque Coringa todo mundo viu, né? Coringa, todo mundo falou sobre isso, até as pessoas que não são habituês de filmes de super-heróis ou ligados a quadrinhos foram lá assistir Coringa, porque tava todo mundo falando, todo mundo queria saber participar desse papo de bebedouro aí. Mas um que eu acho que ainda não chegou nesse lugar do papo de bebedouro, mas que deveria, é Watchmen. Que série sensacional, cara. Pô, bons atores, boa trilha, bom roteiro. Essa série merece a sua atenção. E era...
Conseguiu ser melhor do que o filme, né?
Sim, muito melhor. E é uma que, cara, quando a gente viu Chamada e trailer, a gente pensou meio tipo, ah, ixi, gente, sério, HBO, vamos lá, né, e tal. Mas, caraca, cara, que coisa diferente essa série.
Mas depois do nosso último episódio, a galera vai estar todo mundo comentando já.
Ah, sim, é porque a gente determina
se
tendências.
Se você ainda não ouviu, tá aí, é o último episódio, corre lá.
Exatamente. Continuando aqui as nossas indicações, a gente tem também uma outra grande surpresa, que foi Mandaloriano. Porra, que outra série também sensacional. Também com o episódio gravado aí, essa série realmente muito impressionante. A gente podia estar até com uma expectativazinha, pô, bacana, uma série dos Mandalorianos e tal, mas, cara, ninguém esperava o primor que ia ser.
Na verdade, a surpresa foi porque metade do pessoal tava ressabiado por causa do episódio 9 e tal, e aí foi aquele negócio de qual é dessa série, será que vai funcionar e tal, não é desenho animado, agora é série live action, será que vai ser? Sei. E, cara, a série é muito boa, eu não conheço ninguém que não gostou.
E a última coisa live action que a gente teve na televisão de Star Wars foi Holiday Special, né?
O Holiday então... Special, pois é. Eu acho que foi um upgrade um pouquinho grande entre o Holiday Special e o Mandalorian. Pouca sem coisa, dúvida. Mas...
Cara, e eu confesso que quando eu ouvi falar da série Mandaloriano, eu tava com o mesmo nível de empolgação que eu tenho hoje pra um Rebels. Cara, que é legal, bacana, mas tipo assim, nem vi tudo. É, até pelo fato de ser animação, já me atrapalha um pouco. Mas eu tava nessa faixa de empolgação.
Empolgaçãozinha.
É, empolgaçãozinha. Tipo, vou ver, porque Star Wars é a obrigação, pelo menos, começar a ver. Mas, cara, depois daquele primeiro episódio, eu falei, opa, peraí, cara, deixa eu ver mais. E aí, foi uma das pouquíssimas séries que eu fiz binge-watching, que é algo que eu não concordo em fazer. Mas essa série tava tão legal que eu fui vendo.
Claro que você fez binge-watching. Tava nos Estados Unidos, tinha que voltar na segunda-feira pra trabalhar, teve que vir.
Exatamente. Emendei todos os dias lá.
Não vai ficar indo voltando. Mas eu recomendo todo mundo fazer binge-watching também. Eu acho que vale a pena. Muito bem, chega de papo e vamos agora anunciar o vencedor de A Grande Surpresa do ano de 2019. E essa eu tenho certeza que vai surpreender vocês, porque a grande surpresa do ano do Podcast Awards 2019 é... Aranha Verso, senhoras e senhores! Sim, porque Aranha Verso foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 2018, mas aqui no Brasil em janeiro de 2019, então a gente tem a oportunidade.
E por isso não entrou no Podcast Awards do ano passado. A gente estava até hoje esperando para poder falar dessa série.
Dar um prêmio, a gente basicamente inventou essa categoria só para dar prêmio para Aranha Verso, que merece.
A gente inventou o Podcast Award 5 anos atrás pra dar esse prêmio
pra
hoje.
Pra chegar esse momento.
E era pra ganhar melhor filme também. Só que é uma animação, a gente não vai considerar.
E eu vou te falar que isso até, inclusive, reforça a minha surpresa. Porque quando eu vi que era uma animação, eu falei, ah, meu Deus, outra animação. Fui desanimado, né? Perdão do trocadilho.
Desanimação.
E, cara, que é isso? Me fez repensar assistir a animações anteriores. Falei, cara, se tem isso nesse nível, eu talvez deva ter perdido algumas outras coisas boas por aí.
É, não, mas não perdeu não, cara. Que só Aranha Verso é Aranha Verso. Nada mais. Duvido que você vai ter esse prazer todo com o Klaus.
Olha que tive.
A minha surpresa foi porque eu teve algum filme da Marvel, não me lembro qual, que colocou uma cena do Aranha Verso como cena pós-crédito.
Venom.
E eu vi aquilo e pensei, é Venom. E eu fico pensando, em qual o contexto disso? E aí eu fiquei meio tipo, qual é? Mas claro que eu vou ver o filme e gostei muito. O filme é muito bom.
O Elvis ficou Venom Aranha Verso.
Isso, sobe a música.
Tibério tá rouco, né? Tô fazendo as piadas pra ele.
Tô louco. Pouco, quer dizer. Yep. próxima categoria é a melhor frase em filme ou série em 2019.
Bacana a gente ter a melhor frase sendo lida pelo participante mais rouco do episódio. Todos os personagens vão ser interpretados pelo Clint Eastwood.
O primeiro indicado é This is the way. I like it. Do Mandaloriano. Do Mandaloriano, claro.
This is the way.
Como é que é o nome do personagem que fala isso?
É o Mandaloriano. O Mandaloriano.
Ah, não, perdão. Eu tava pensando naquele...
I have spoken.
No Nick Note.
Essa frase virou tipo meme, né, cara? Ficou bem marcada mesmo.
Sim, mas mais pela insistência, né? Porque eles repetem essa frase várias vezes. Não é exatamente a frase...
E me disseram que a versão legendada e a versão dublada são frases diferentes.
Eita!
Sabia. Alguém falou isso lá no grupo de padrinhos, mas eu não lembro qual é qual. De repente, se alguém quiser escrever aí pra gente... Dizendo a diferença.
Legendado é esse o caminho e dublado é segue por ali.
É assim que tem que ser. Alguém falou isso, como eu não vi dublado, né? Porque eu estava nos Estados Unidos.
A segunda frase da categoria de melhor frase de 2019 é You get what you deserve, que o bandido fala pro Wayne Pye ao encontrá-lo na rua, no Beco da Morte, que é um beco tranquilo de se andar à noite após um cinema minha.
Não foi pra lá porque era tranquilo, foi pra lá pra fugir. E ele tá repetindo o Coringa na entrevista lá, né, com o Robert De Niro, que vira meio que o bordão da subversão. Foi bem impactante esse momento.
Terceiro indicado é Bem-vindo a Bacurau.
Eita, que tá na placa ali, abertura do filme e tal. A frase tá escrita, não tá falada, mas também é bem impactante.
A ideia é marcar, né?
É, dá vontade de fazer camisa, caneca, produtos licenciados.
Tem uma frase emocionante que é de Star Wars, a Ascensão Skywalker, dita pelo C-3PO, que é uma última olhada nos meus amigos.
Eita, que dor!
Ele vai ter sua memória apagada, né? E aí ele fala uma emocionante, que na verdade depois a gente descobre que não é tão emocionante assim, porque ele recupera a memória, mas naquele momento é.
Inclusive é uma frase que no trailer gerou um monte de mimimi, porque o nerd é chato.
Exato.
Mas, cara, muito bacana eles conseguirem fazer a gente se emocionar com um robô. Eu acho isso legal.
É. Engraçado que se ele tivesse furtado alguma coisa do R2-R2 ia ser o robô. Mas não é esse o caso. A outra indicado é Eu Sou o Homem de Ferro, falado pelo Robert Downey Jr. em Vingador Ultimato, quando o Thanos olha
fala,
na item.
Eu sou inevitável.
I'm inevitable. E aí...
Cara, nem tenta de novo, sabe? Tem que ficar com essa pra posteridade.
Cacete. Agora eu tô começando a concordar com o Scorsese.
E a melhor fase de 2019 fica para Rei. Rei de quê? Rei Skywalker.
É isso aí, porque a gente não faz sentido. A gente acabou de criticar isso lá na outra categoria. Mas a gente achou maneiro, sim.
Não, a gente falou do mimimi. A gente não concorda
tem
com
razão.
O mimimi.
Então
é isso aí. E depois a gente reclama do nerd. A gente também não tem sentido.
É. Não, cara, na moral, essa cena é maneira.
É maneiro.
Porque o que a gente falou, pra mim, teve um significado muito mais forte do que porque ele olhou o fantasminha e eu repeti o nome de quem apareceu. Se aparecesse o, sei lá, o Ben Solo, ia falar Rei Solo. Não, ela repetiu, ela viu o fantasma porque era quem ligava a ela diretamente.
Sim, sim.
Eram os pais dela.
Não, quando ela foi saquear a casa do Obi-Wan Kenobi, ela provavelmente falou, não, eu sou Rey Kenobi. Na casa de quem ela estivesse saqueando, ela ia falar que ela era... Não, mentira. Não, eu achei maneiro também. A trilha sobe. Eu achei um momento bonito, bem filmado, achei impactante. Eu gostei dessa frase, sim. E vamos receber haterismo por isso aí.
Não, a pessoa pode escrever sim, mas já manda meio rasgado.
Já manda direto pro spam.
Pode reclamar, pode mandar direto pra Gus Guimarães.
Ei, Marta!
Falta a gente lembrar que o This Is The Way foi trazido pra gente pelo Edu Starling, né? Nosso padrinho.
E agora vamos pra categoria com o momento com maior quantidade de ninjas cortadores de cebola.
Ele precisa de uma sigla pra essa categoria.
Pois é.
MCMQDNCDC.
Pra quem não entendeu, é quando você tá no cinema e tem um ninja cortando cebola do seu lado que ninguém tá vendo ninja e ele tá fazendo você lacrimejar, mas você só tá lacrimejando por causa disso, porque afinal, né?
Ou seja, a categoria dos momentos bonitos.
Não é bonito, é emocionante.
É um momento que, emocionante. É, que te faz chorar, não é? Mas ok, momentos como o abraço da Rey na Leia.
É, bonito.
Um momento bonito.
Sim, esse ainda mais a gente no luto, né, cara? Pô, foda.
Lembrando que Carrie Fisher não está mais entre nós.
Aquele abraço ali é tipo o último abraço da Leia, né?
Não, e foi meio que um abraço de todos nós, vai, diz aí.
É, foi despedida.
A Daisy Ridley é a nossa Rey.
Rey.
A gente tem outra morte que foi bastante sofrida, que foi a morte do Homem de Ferro.
Eita, muito.
Outro momento bonito.
Rapaz, eu vi uma galera debulhando em lágrimas. A molecadinha mais nova ali, cara, não tava acreditando, assim. Foi uma coisa, uma comoção.
O Homem-Aranha ali do lado, desesperado.
Eita, porque a gente reverteu, né? Porque no Guerra Infinita a gente teve o Homem-Aranha morrendo com o Homem de Ferro ali, né? Tipo, eu sou Stark, não tô me sentindo tão bem. E agora tá ali o Homem-Aranha, inclusive passando na frente da Gwyneth Paltrow. Foi meio bizarro isso, mas foi muito emocionante. Uma bela despedida, porra, uma contribuição incrível aí para os filmes de parque de diversão.
A gente tem a cena do Dumbo sendo levado de casa, na versão do Dumbo do Tim Burton.
Isso aí, cara, eu nem vi o filme porque o trailer já me desestruturou completamente. O meu filme inteiro é uma facada na alma.
Essa cena é foda, porque tipo, as trombinhas meio que se conversando ali, cara. É foda.
A gente tem o Woody perdendo o controle da voz no Toy Story 4.
Assim, Tibério que colocou essa aí, né? Porque ele se identifica. Essa,
foi bem triste, eu lembrei dessa época quando começou isso comigo, mas é uma pena.
Quando o Tibério perdeu o controle da voz?
Sim.
Mas que momento é esse, do Woody perdendo o controle da voz?
Quando tiram aquela caixinha de voz dele pra colocar na outra boneca.
Ah... é verdade.
Talvez do Toy Story 4 o fim fosse mais cortador de cebola, mas deixa pra lá.
Mas nada ainda é tão triste quanto o fim do filme 3, que é todo mundo indo lá pro triturador de lixo.
Outro dia meus filhos estavam vendo televisão e tava passando esse filme, essa cena. Eu sentei do lado deles e segurei a mão de cada um dos dois pra gente ficar torcendo. Felizmente, eles conseguiram escapar dessa vez. Foi tenso. A gente tem também uma sugestão do Bruno Pellison, que é o meu amigo Enzo, o filme inteiro, aquele do cachorro.
Filme com o cachorro é golpe baixo.
É tipo você, Marley e eu e aquele outro cachorro lá, Akira, também do filme, que eu não lembro o nome agora. Pô, é sacanagem, filme com o cachorro é...
Akira.
Akira.
Akira é um cachorro bem mais difícil de controlar.
Caneda!
E o momento mais lacrimejante do cinema em 2019 foi quando o Han Solo está se despedindo do filho, Ben Solo, e o Ben fala, pai, e ele responde, I know.
Ei.
Eu tô falando isso agora, eu tô arrepiado agora. Essa cena é uma cena que, é assim, quem fala mal da trilogia nova, deixa pra lá. Assim, essa cena é
muito
tão
bom.
Marcante, tão marcante quanto a própria morte do Han Solo no episódio 7. Cara, essa cena...
Não, e reutilizar o diálogo da morte do Han Solo agora com outro significado, ressignificando aquele diálogo que maltratou tanto a gente, né? Aquele diálogo.
Pois é, e que virou um troço, um ícone da cultura pop. Sim, eu já vi casais de namorados com a camisa combinando.
Ah, eu te
ela
amo,
falando
eu sei.
I love you e a outra camisa escrito I know. Cara, isso é sensacional. Essa é uma piada que virou recorrente no mundo pop. E o cara usa isso. Tipo, você não precisa terminar a frase I know. Cara, isso é bonito pra cacete, sim.
Que foi uma frase do Harrison Ford, do ator.
Do Harrison Ford,
ele
exatamente.
Trocou no
A gente também tem a questão dessa cena, que a gente também tem a Leia aparecendo, tudo meio que ao mesmo tempo, essa cena, toda ela foi bem emocionante, né? Culmina nessa parte do I Know, mas tem o momento da Leia também, contando com o filho, né? E falando, não, você pode voltar pra gente, a gente vai te aceitar e tal. Cara, é bem foda tudo isso. Essa sugestão foi da Nadia, inclusive, né?
Isso aí.
Tinha que ser, né?
A gente é foda, a gente fica falando mal de Star Wars e botando Star Wars todas as categorias e ganha e caralho, mas e fala mal e tipo. Não sabe, né, bicho? O nerd é um merda. Tem que acabar o nerd.
Quando você gosta de uma coisa, você tem lugar de fala pra falar mal.
É, tem isso.
E agora vamos pra categoria Pior Casal de 2019. E a gente começa logo com o Ray e Kylo.
Eita.
Essa deu o que falar.
É, foi tudo mal construído aí, hein? Eu confesso que eu sofri no, na cena do beijo. Eu tive um momento meio... Eu fiz meio tipo um... mas passou rápido porque ele morreu.
Caralho, isso aqui vacila.
Mas eu tive um... eu achei meio forçado, achei meio nada a ver, não comprei.
Eu não tinha nada a perder, eu também teria dado um beijinho nela. Eu já tô morrendo aqui, né? Ah, cara, dá esse beijinho aqui.
Não, mas o meu problema é ela dar o um beijo nele, cara. Sei lá, eu achei que ficou meio... tudo meio esquisito.
A Nádia não nos ouça, mas... Cara, eu assim, eu achei que é pior casal exatamente porque eles não conseguem ficar junto, né, cara? Que merda de casal. Já não consegue.
Então tá. Então o Romeu e Julieta ganha esse prêmio.
Ganha.
Só não ganha porque não tem filme agora.
Feitiço de Áquila, né?
É.
Mas lembrando que aquele momento ele era o Ben. Então, agora vai. Então, o Ben eu quero.
Ah. Fale por você, GG.
E deixou de ser Ben solo e seria o Ben casado, né?
Eita! E sobe a musiquinha. O que mais que a gente tem de casal ruim?
O outro casal é o Jon Snow e a Daenerys. Também um outro casal difícil de engolir.
Esse foi caído, gente. Porra. Uma química esquisitinha, né? E ele chamando ela de Dany. Era estranho.
É, esquisito, né?
É. Não, e no final ele acaba matando ela ali, cara. Nada a ver aquela cena.
É, isso não é bacana em nenhum relacionamento.
Não, não é. A pior coisa que você pode fazer é matar a esposa.
Lembrança aí do nosso padrinho Eduardo Starling. E o próximo da lista é o pai da Fleabag.
Como
e
assim,
madrasta.
Cara? A mulher não chama Fleabag.
A gente não sabe o nome desse cara, não? Fleabag é a série.
É, pô, o pai da Fleabag. Não é, tipo, caralho, é que nem criança que chama o Flash de U The Flash.
tipo o Sandy Jr.
Mas eu vou ouvir o The Beatles.
É um casal bem esquisito, realmente, que é o pai e a madrasta da protagonista em Fleabag. Aliás, aquela madrasta, que pessoa odiosa, nossa senhora.
A madrasta é incrível, né, cara?
Ela faz The Crown também, não faz?
É interpretada pela Olivia Colman, né?
É, porque é um puta atriz.
É uma particularidade de boa atuação, muito precisa, que faz você odiar a pessoa. Você não quer saber se é personagem, né? Você odeia a pessoa.
E você acaba odiando também o pai, né, cara? Porque ele nunca defende as filhas. Ele tá sempre naquele jeito lá que deixa a madrasta falar o que ela quiser. Então, realmente, era um casal irritante.
Não percebe, né, o que a mulher tá fazendo. Enfim, horror. Mas um horror de propósito, né? Nesse sentido, é o melhor pior casal.
É, isso aí. Melhor não, porque temos outros piores casais. Como, por exemplo, o Thor e a Valkyria em Nib, que também não se chama Thor, nem se chama Valkyria.
E nem é casal também, porque junto.
Ué, esses padrinhos escrevem qualquer coisa, hein?
Você viu como é um casal sem química, né?
Rolou uma dissintonia ali. Que coisa esquisitinha. O filme é um pouquinho desencontrado. Eu queria muito gostar do filme, mas...
Ele é o Chris Hemsworth. É o Agente H e a Molly, né? Que é a Tessa Thompson. Fazem os dois papéis aí que a gente tá reclamando.
E, cara, eles são bons atores, né? São bons atores. Os personagens tinham tudo pra ser interessantes.
Exato, porque eles funcionaram bem no filme do Thor. Então a gente sabe...
São bons atores que já tinham trabalhado juntos, né?
Pra ter funcionado.
Enfim.
Não tem química. Mas, sem química, não adianta.
Ali não funciona.
É estranho ser sem química, né? Porque eles tiveram química no Ragnarok. Estranho.
Temos também Hobbs and Shaw.
Eita!
Eu discordo que não funcionou, porque eu acho que eles estariam bem juntos.
E tome lhe hate nos comentários.
Eles conseguiram se acertar, né? Tem isso.
Bom. Mas Maria da Penha rolou ali antes, né? Até chegar lá no...
Ih, gente, só pior. Os comentários vão vir velozes e furiosos.
Ah, ninguém se importa, cara, com velozes e furiosos.
Ninguém se importa.
Mas o pior casal de 2019 foi... a Disney e a Sony, que não se entenderam.
Porra, que lavação de roupa suja horrorosa, gente. E ainda com, né, filho, cara, no meio, né? Tipo, nossa, que horror.
Me dá 10%, aquele 5, 20.
É, não, e o pobre do Tom Holland ali, não sabe o que faz. Deixou de seguir a Disney. Nossa senhora.
Não renovo. Ah, tá, depois renovo.
Muito triste, gente. Que coisa feia.
No fim, eles se acertaram. O importante, pelo menos, é isso, né?
É, né? Pelo bem da criança, né?
Ou não, porque vai ter Venom 2, porra, né? A gente podia ser...
Até quando, né? Até quando? Daqui a pouco voltam a brigar por dinheiro de novo.
É, briga de casal separado por dinheiro é foda, deixa... Né?
É, cara. E quem sofre é o filho.
O Tom Holland vai virar tipo Macaulay Culkin, né? Pais brigando, caindo nas drogas.
Vai pegar o uniforme negro, cara. É o que vai acontecer. E chegou a hora de uma das categorias mais esperadas do Podcast Awards de 2020, que é a maior decepção de 2019. E essa categoria, com certeza, vai decepcionar você. Então, os indicados são The Lion King. Realmente...
Isso aí deixou a desejar.
Frustrante, né? Era um desenho animado, pô, tão celebrado e tal, e eu ainda cometi aquele equívoco que foi o de assistir o desenho animado pra me preparar pro filme.
É a mesma coisa do RB.
Cara, não, e aí depois que eu saí do filme, todo mundo falou, não veja o desenho animado antes de ver o filme, porque, cara, o desenho animado é uma explosão de cor, de expressão, de alegria e tal, e o filme seguiu por aquele caminho mais tão pastel, meio National Geographic, meio realista e tal, que, cara, realmente é um equívoco você ver o desenho animado antes, mas ainda assim, o filme não decola muito, né, cara?
Decepcionante, mano.
Triste. Nós temos também, entre as maiores decepções de 2019, O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio.
Na verdade, a decepção pra esse filme foi porque era a volta da Sarah Connor.
Exato. Então eu tava acreditando.
Tinha uma expectativazinha.
Pois é, Sarah Connor, você ia ter a Linda Hamilton como vovó B10 ao lado do Schwarzenegger. Cara, que maneiro isso. Só que...
Não foi ruim o filme, mas, pô, tá tão longe ainda do 1 e do 2, sabe?
Eles iam ignorar os filmes anteriores que foram ruins e tal, não sei o que.
Eles fizeram um filme que se parece com uma cópia meio mais ou menos do segundo. Então, pra quê? Sabe?
Triste.
Como diz Caruso, foi.
Também aqui, entre as maiores decepções de 2019, está Star Wars, Ascensão Skywalker. Esse prêmio tá muito esquizofrênico. Sério. Toda hora a gente fala mal e elogia. Enfim.
Estamos aqui com o porta-voz, né, do nosso público.
O problema é o seguinte, a gente, quando tem uma expectativa, uma coisa que a gente gosta, que a gente tem nosso headcanon, querendo ou não, se decepciona quando não é igual, cara. Então não tem jeito, vai ser...
Não, e outra coisa também, que aí eu acho que eu posso concordar com essa colocação aí também, que eu acho que é uma certa decepção pra encerramento de saga. Eu acho que, pô, gostei como filme, achei divertidinho, então, mas assim, pro que encerra toda a saga, todos os 9 filmes, é um pouco fã, vai.
Podia ser menos fã profundo.
É, pô, sei lá, você não sei, você não tem uma fala de um Ewok, não sei.
Isso ia mudar o filme.
Não tem o Jar Jar Binks de volta.
É, temos também aqui uma decepção que é Máquinas Mortais. Por quê, Elvis?
Eu explico por quê. Máquinas Mortais era um filme de steampunk com produção do Peter Jackson e que foi... A produção do filme foi falada pra caramba e aí você...
Opa, olha aí, já tô com expectativa alta sobre esse filme.
Não. É que esse é o problema, porque o filme é meia boca total. É um diretor que sabe fazer direito a parte dele. Não é o Peter Jackson, sabe? O Peter Jackson só na produção. E,
só
cara,
produziu.
Você vê o filme e pensa, cara, o visual maneiríssimo, o visual do filme é realmente legal.
Os carros eram maneiros, quer dizer, aquelas megas naves.
São cidades sobre rodas.
Exato.
E, cara, maneiro você ver um troço assim, legal, só que aí você pensa, história, personagem, roteiro, não tem. Aí...
Você acha que pra esse filme steampunk aí, faltou gás?
Uhum. Faltou.
Faltou carvão. Faltou.
Bem, temos também uma grande decepção, e agora eu vou justificar, que é X-Men Fênix Negra. Eu sei que todo mundo já tava esperando um filme ruim com X-Men Fênix Negra. Eu também. Eu só não esperava que fosse tão ruim. Eu realmente me surpreendi. Eu esperava até umas coisas mais, pô, pra um negócio que vai encerrar, não só encerrar a saga do X-Men, como encerrar a Fox, né? Porque ela ia ser comprada pela Disney. Eu esperava mais fanfarronices, esperava que arriscassem mais. Nossa, foi um filme tão burocrático, tão frio, tão desalmado. Os mutantes com poder de dread. Que, nossa... Eu conseguiu me decepcionar, mesmo eu não estando esperando nada desse filme. Mas o ganhador de maior decepção de 2019 para o Podcast Awards 2020 não poderia ser outro, senão... O final de Game of Thrones, gente.
É verdade.
E todo mundo...
É verdade. Que foi uma grande decepção. Não foi um final tão horroroso quanto poderia ser. Mas como a série veio numa toada tão de alto nível, a queda foi muito alta.
Eu acho que não tem momento mais decepcionante que... Quem aqui tem histórias melhores do que o Bran? Puta que pariu, bicho. Todo mundo tem histórias melhores do que o Bran, cara.
Eu acho que eles estavam pensando assim, como é que a gente pode bater Lost? Ah, Lost teve um fim horroroso. Ah, então vambora? Challenge accepted.
Não, calma. Eu acho Lost pior.
Em defesa de Game of Thrones, Lost não foi só o último que foi ruim. O Lost foi piorando gradativamente.
É verdade.
Eu, inclusive, queria refazer a contagem. Posso fazer Lost ganhar de novo aqui. É pior decepção.
Acho que vai ficar perdido nessa.
Lost perdeu essa categoria.
E a próxima categoria é o melhor patrocinador de podcast com mais de 1000 cursos disponíveis.
E o vencedor é a Luna!
Aê! Não esperava.
Cara, que
por
surpresa
essa.
Agradável. Que legal.
Essa surpreendeu.
E esse foi realmente o concurso, não tinha nenhum outro concorrendo. Infelizmente, né? Podia ter mais, mas estamos felizes aí com essa
Manda
premiação.
Manda e-mails para rh@podcrastinadores.
Muito obrigado, Alura, por apoiar, por fazer com que esse prêmio tenha essa pompa que teve esse ano. Se os ouvintes estão podendo reparar aí, né? Mas a quantidade de dourado que a gente tem na decoração e tal, tá tudo calmo.
É isso aí, na verdade combina bem com a maturidade que os podcasts estão tendo durante esse ano, né? Inclusive, a Alura tem curso de podcast, de criação e produção de podcast. Se você está interessado em fazer o seu, dá um pulinho lá, entra na lista lá da Alura, olha os cursos disponíveis e você vai achar um ali especial, alguns Sim. só sobre podcast.
A Alura tem mais cursos do que o Podcast Awards tem categoria.
Ai. Se bobear, tem mais cursos do que e-mails zangados que a gente vai receber depois.
Sim. E os cursos dela também tem mais categoria que a nossa premiação.
E a categoria dela tem mais cursos que o...
Entendeu, né?
Os melhores.
E sobe a musiquinha de novo.
Não, a gente não pode encerrar sem te lembrar que no nosso link a gente consegue pra você R$100 de desconto. O link é alura.com.br/promocal/podcrastinadores. Dá um pulo lá.
Por favor.
Uma das últimas categorias do nosso Podcast Awards 2020 é a categoria de melhor série, dramática, comédia ou ficção. Não sei, falei isso agora, inventei. Não sei.
Melhor série. Era só melhor
acho que
série.
Você cobriu tudo, cara.
Você acabou de explicar a surpresa novamente.
O primeiro indicado é a série The Boys, como já falamos aqui anteriormente, uma série que surpreendeu a gente positivamente, não esperávamos muito, baseado em quadrinho, lógico, então bloco de quadrinhos novamente.
Só que não.
E assim, foi uma boa série, merece estar aqui com a gente.
Uma boa série e eu anseio aí pela parte 2.
Todos nós, né? Ainda mais agora que o vilão tá lá no auge, o GG tá doidão, né, cara?
Quero ver como continua.
O segundo indicado dessa categoria, por incrível que pareça, na nossa questão de esquizofrenia, é Game of Thrones, claro.
Não, mas vai, Game of Thrones tá aí um pouco pelo conjunto da obra. Agora a gente não tem mais Game of Thrones, não tem aquilo. A única coisa que nos unia nessa nação partida que nós vivemos era Game of Thrones. Não tem mais isso.
Eu acho, então merece. A temporada, a última, né, que equivale aqui a 2019, é uma boa temporada. Assim, tem aquela questão lá da Daenerys atirar fogo na galera e aquele final meio mais ou menos. Mas, até aí tá legal.
Essa é a melhor sinopse da série. Aí a Daenerys atira fogo na galera.
Outro indicado é uma surpresa também, que é Chernobyl, da HBO.
Sim, que é praticamente a continuação de Daenerys atira fogo na galera.
Na verdade, é a HBO botou essa série logo em seguida pra segurar já a audiência, né?
E que combina muito bem com essa narração meio tuberculosa do Tibério nesse momento.
Obrigado, cara.
Não, mas a série é incrível. Se vocês não viram, corre atrás. São poucos episódios, acho que são 6 episódios, mas é de cair o queixo.
De cair o cabelo também.
Acho muito macho radioativo essa série.
Outro indicado é Fleabag, que é uma série de comédia com umas partes meio tensas, até meio dramáticas, mas muito boas.
Aí tá indicado pela segunda temporada, inclusive.
Sim,
né?
A segunda temporada que muda um pouquinho até o conceito, mas bem legal.
Exato. Você conseguiu terminar de ver, afinal, Caruso?
Não, eu fui na primeira, minha segunda temporada tava meio defeituosinha, mas eu vou ver, cara. Todo mundo falando pra caramba, tô ansioso, eu gostei da primeira também, tô meio ansioso pra ver. Aliás, cara, pensando aqui, tem uma porrada de série. Pô, BoJack Horseman merecia uma menção honrosa também, que tá incrível. Bicho. Mas se bem que é 2020, né?
Eu vou ter problemas no Podcast Award 2021, porque tem tanta série boa esse ano, ainda mais com a entrada aí da Apple TV, com a Amazon e tudo mais. Porra, tem muita coisa legal.
Euforia foi 2019, também merece uma menção honrosa. Barry também merece uma menção honrosa. Tem muita coisa bacana.
O último indicado antes do vencedor, e que você achava que era vencedor, mas não é Mandaloriano.
Ah, eu achava que era vencedor. Essa é boa.
Que isso? Não. Tá comprado. Que surpresa.
Por quê? vencedor da categoria de melhor série de 2019 no Podcast Award 2020 é... Watchmen, que é uma série mais completa.
Cara, pô, o Watchmen realmente... eu vou dizer que é uma disputa muito difícil com o Mandaloriano, viu? Muito difícil mesmo, mas sei lá, acho que a gente já falou muito de Mandaloriano, já premiou bastante também.
Eu acho que o Watchmen é mais completo. Ela tem um início, meio e fim, ali tem aquele todo conceito em volta, eu acho que...
Ali, tá, Mandaloriano... ali tem outro filme, é outra coisa.
Tá aí, realmente Mandaloriano tem um storytelling talvez um pouquinho mais econômico, né? Você pega uma historinha ali, mais fechadinha por episódio e tal. O Watchmen abre um panorama de um jeito complexo, muito interessante. Acho que o Tibério falou bem.
Ele choca, não tem aquele filtro Disney que a gente sabe que
é coisa... O GG voltando aí a fazer referência ao ovo de Watchmen.
E choca.
Mas, ou seja, liberdade total é do jeito que a HBO tá acostumada a fazer.
É que tem uma crítica social também no meio, tem, né, referência histórica, tem um, acho que é meio mais completa, assim. Acho que é um prêmio merecedor.
É isso.
A próxima categoria é o prêmio Itimalia. Que bodega é essa de Itimalia?
É Itimalia, seu mané.
Tipo, Itimalia.
É Itimalia? Itimalia? Tem que ser fofo na hora de falar, Elf.
Tem que ser fofo,
vai lá,
cara.
Se esforça.
Itimalia,
pensa num tecladinho pequenininho, todo rechonchudo.
Vamos de Microcorg hoje.
Categoria sugerida pelo Marcelo Parreira.
É verdade.
Excelente categoria. Tá de então, parabéns.
Então vamos lá. O primeiro indicado é o Detetive Pikachu.
Ah. Boa. É bem Itimalia. Define bem.
Sabe que eu vi o filme e o filme não é ruim? Também não é bom.
Eu tô louco pra ver.
Mas não é ruim.
Eu quero ver Ryan Reynolds fazendo qualquer coisa, eu vejo.
O que é ruim... Quer dizer, no meu caso, foi ruim porque eu tive que ver dublado que eu vi com filhos. Mas não é ruim, não.
Então não teve Ryan Reynolds.
Teve Ryan Reynolds. Pois é. Bom, temos também o gato Goose na Capitã Marvel.
Ele é fofinho até abrir a boca, né?
É, exatamente. Era só meio fofinho.
Eu acho que ele não é Itimalia, ele é meio Ishimaria. Eu acho que ele vai pra categoria Itimalia e eita porra.
Sai pra lá, diabo. É a categoria...
A gente tem um outro aqui que eu não concordo até ler o comentário do Marcelo Parreira, que seria o Simba. Aí ele colocou do Rei Leão, o inimigo agora é o CGI. Aí tudo bem,
mas o Rei Leão tá fofo, cara. Tá fofo, sim.
É, tá sim, tá sim. Movimentação, tá tudo realista. O que eu não gostei na série, mas foi justamente o que deixou o leãozinho fofo.
Você abraçaria aquele Simba mole?
Eu não, ele vai me morder?
Ah, tem medo.
Ia ser morto pela família. Eles usam o Simba de bait.
Outro indicado é o Dumbo.
Ah. Eita, é, realmente.
Dumbo é fofo.
Como que não ganhou, não entendo. Filhote de elefante,
pois é,
gente.
O Dumbo é tão Itimalia que corta o sentido do filme, porque você vê aquele filhotinho fofinho, bonitinho, e aí os personagens dizem, ah, ele é feio. Não, cara, ele não é feio, ele é bonitinho.
Ué, mas não falaram isso da Yennefer?
Não, mas ele realmente não era pra ser tão asqueroso porque não combinava com os comentários. Eu concordo contigo.
Pois é. Temos um outro candidato que já deve ter um monte de bonequinho lá. Você viu o bonequinho dele lá no Galaxy Z, Caruso? O Babu Freak?
Ah, não vi. Se tivesse visto, eu tinha gastado esse dinheiro aí. Agora, o Babu Freak, eu faço uma leve objeção aí, porque eu acho que ele é menos Itimalia, ele é mais maneiro. Eu achei ele maneiro. Eu acho ele, pra mim, ele é um gizmo badass, assim.
É um gizmo. É bom.
Ah, cara.
Ei!
Um outro amigo meu também tava na Disney agora, ele viu o preço do Migalhas Indecentes lá, $60. Aí eu penso, se algum padrinho quiser me dar, ou se algum ouvinte quiser mandar pra mim, aí manda aqui pra...
Rapaz, olha isso, cara, pedindo Migalhas Indecentes.
Mendigando, hein?
Mendigando por migalhas.
Indecente. Só que as migalhas são indecentes. E o grande vencedor do Prêmio Itimalia de 2020... Não tem como ser outro, porque temos o Baby Yoda por aí.
Ah, é.
Essa aí já é barbada.
Se você não viu essa vindo, sinceramente...
Onde você estava? A não ser que você fosse um Scout Trooper dando soco no Baby Yoda. Só a única pessoa que não gosta.
Que horror, cara. Que horror. Acabou essa categoria. Não dá mais.
Essa cena foi uma cena que... Hã? Como assim? O que aconteceu? O cara bateu no Baby Yoda?
Queria votar nesses dois Stormtroopers sem nome pra melhor vilão.
E aproveitando então esse gancho, vamos para a nossa categoria de melhor vilão de 2019. E a gente começa com o Imperador de Star Wars 9.
É. Aí, ele, né? Assim, como ele vilão, é um ator, cara. Legal, mas é, tipo, ele não foi bem construído como vilão, mas o cara é mal, cara.
Até porque ele tava meio, né, caindo aos
ele
pedaços.
Não foi bem construído, ele não construído.
É. É. Mas mesmo caindo aos pedaços, ele teve filho, ele teve neto, ele andou ocupado ali, hein?
Pô, fez uma porrada de cruzador imperial, né?
Então, foi fazendo tanto cruzador que ele conseguiu... Bom, não, não vou fazer essa piada, não.
Eu vinha vindo, mas não sabia como encaixar, eu deixei você fazer.
Foi o que ela disse. Agora você vê o que faz uma pessoa aposentada, né, cara? Tem tempo pra fazer uma porrada de...
Cruzadinho.
Nave interestelar. É cruzada, né?
Ele que é o tiozinho fazendo cruzada no banco, né?
Palavras cruzadoras.
Só piora.
A gente tem também o mistério de Homem-Aranha Longe de Casa.
Pô, eu quero fazer um adendo aí, porque eu acho que ele não é exatamente um grande vilão, mas no final do filme, rapaz, ele desfere um golpe assim que eu acho que até então o Homem-Aranha não tinha levado. No cinema.
Eu entendo que ele seja um grande vilão, mas ele é um personagem muito interessante, pelo menos o do filme.
É,
eu achei que ele tá bem representado ali.
Colocado, a coisa de manipular
as
verdades ali, que tem a ver com...
Ele tá armando aquele plano ali contra o Homem-Aranha há tempo, né, cara, pra conquistar o direito de ter aquele poder do Stark lá.
Ele tá armando esse plano contra o Homem-Aranha desde quando o Homem-Aranha era Tobey Maguire.
Você vê como faz tempo.
Eu acho ele bem vilão, sim.
A gente tem também o John Pilgrim, do Justiceiro, segunda temporada.
Cumprindo cota, né, gente? É. Porque, porra...
Convenhamos.
Fraco. Não, esse na cara moral, tá aí pra cara fechar
é,
número.
O cara é brabo, bicho. O cara, porra, é mal pra caralho.
Ah,
porra,
não.
Não é só que se cheira, cara, porra.
Acho que ele é péssimo mesmo, realmente.
Tem também o James McAvoy, em inglês. E aí você escolhe se você prefere ele como Patrícia, como besta, como, sei lá, uma daquelas outras 20 e tantas personagens.
E tudo vilão.
O vilão era besta, né?
Não. Patrícia também era escrotinha.
Era manipuladora, né?
Mas... Tem o outro cara lá que sequestra e tal. O James McAvoy faz uns 20 vilões. O único que não é vilão é o...
garoto.
Não, o garoto também é meio escrotinho. É o diabético lá, que tenta mandar mensagem pra doutora no outro filme, né? Eu acho que também ele só não ganha, James McAvoy só não ganha porque Glass é um filme um pouquinho inferior em relação ao Fragmentado. Se fosse Fragmentado, porra.
Temos também, é claro, o Joaquin Phoenix de Joker, como muito Coringa.
Muito bem, muito bem.
Muitos diriam que merecia vencer.
Sim, e nessa hora o Joaquin Phoenix ia estar muito chateado na nossa premiação por não ter ganho a estatueta.
Ele ia fazer uma piada knock-knock.
Você me chamou aqui no seu programa pra me humilhar?
Ele ia falar assim, GG.
Mas o vencedor de melhor vilão de 2019 foi... A Rebecca Ferguson como Rose the Hat em Doutor Sono.
Cara, que atriz, que personagem.
Que tudo, cara.
Pois é. Muito
bom. Não sei não, hein? Parece o nome, parece vilão de Dr. Seuss.
É, Doutor Sono, Rose the Hat, é verdade. Parece
de repente infantil. Alguma...
Vai pensando que é infantil, vai. É assim que ela consegue pegar as pessoas. Mas o Caruso já tá velho pra ela.
É.
Não, ela não vai te matar não, Caruso, pode deixar. Ela não vai te matar não.
Tô achando que eu não assistirei.
Você tinha que assistir, cara. É um filme mais de ação do que o original lá do Iluminado.
Tá.
Acho que eu não convenço ele não.
Acho que não, mas bom.
Eu vou assistir e vou fingir que é a continuação de Moulin Rouge por causa do Ian McGregor.
Vai dar super certo. E a penúltima categoria da noite, a categoria Ninguém Se Importa.
É, mas essa categoria, como os indicados, ninguém se importa quem são os indicados e ninguém se importa muito menos quem ganhou. Então vamos seguir em frente?
Tá, ninguém se importa.
Ninguém se importa.
Ninguém se importa.
Ninguém se importa.
O último prêmio da noite é o prêmio de melhor filme.
Aí o momento que todo mundo tava esperando, todo mundo ficou acordado até de madrugada vendo o Podcast Award só pra chegar nesse momento. E a gente colocou várias categorias antes só de sacanagem.
Acorda aí o teu namorado que dormiu, a tua namorada que tá babando no joelho.
Muito bem, e os indicados são Ford versus Ferrari.
Filmaço, mas não o melhor, né?
Pois é, concordo. Eu não acho que é pra melhor filme, não, mas é um bom filme. Só o fato de ter duas horas e meia e passar rapidinho e você... E todas as corridas de carro serem empolgantes, já tá valendo.
É, e a gente descobriu um pouco mais sobre a corrida de Le Mans, né? Que todo mundo fala, não passa aqui no Brasil, porque ela leva 24 horas. Ninguém ia ser maluco ficar exibindo isso. Mas foi interessante conhecer um pouco esse lado de dentro. Eu achei bem bacana.
Sim. Beleza, então não forre de ser um garoto.
Temos também o chatíssimo irlandês.
Chato, por que chato, cara? Caraca, essa altura do campeonato.
Que isso filme é uma agressão chato, gratuita
cara. Ao Scorsese. Você não gosta, você só gosta de parque de diversões, você não gosta de Scorsese?
É. Eu não vi, mas eu quero deixar aqui a minha crítica sem o menor cabimento, que é: se os filmes da Marvel são um parque temático, o irlandês é uma fila de 3 horas.
3 horas e meia, cara. Porra. E eu ainda assisti.
Sem
assim,
nenhum ride!
Olha só, ainda assisti assim, caramba, tá barriga, mas pelo menos deve ter um puta final. E não tem, cara. O final é... parece que deu comercial.
O GG não entendeu. Vê de novo.
Ó, e não deixa na categoria errada. Ela tinha que estar em melhor série. Você dividir ela em alguns pedacinhos, fica legal.
Caralho, mano. Olha só, o irlandês, pra começar, a gente vê o Robert De Niro novo, um pouco mais velho, 2 anos depois e tal, com a idade atual mais
velha. Claro, com cara, o tempo que passa, ele envelhece, né, bicho? 3 horas de filme. E até meio. Você envelhece assistindo essa
história
porra.
De rejuvenescer digitalmente, que a gente já viu em outros filmes, inclusive da Marvel e tal. Cara, como ficou bem feito aquilo, como ficou bem cuidado, como o filme é bem filmado. Não, GG, você não sabe nada, vai pra montanha-russa, vai.
Só tem uma coisa boa pra mim nesse filme, que foi a versão que eles deram lá pra morte do Jimmy Hoffa, que virou uma parte da nossa cultura pop, né? Ficar sempre fazendo referência ao que aconteceu com ele. Mas foi mal o Juninho Gomes, que foi o nosso padrinho, que trouxe esse filme, mas esse filme é chato demais.
Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci, cara, que elenco, que filme bom.
Um filme que foi indicado ao melhor filme de 2019 no Brasil, claro, Aranha Verso. Esse filme é sensacional, é uma das melhores animações de todos os tempos e merecedor de estar até como os líder nessa categoria. Não é o caso, porque tem um filme melhor, mas tá lá no topo.
É, mas pelo menos a Aranha Versa é melhor do que o irlandês. Isso acho que todo mundo concorda.
Com certeza.
Outro indicado foi Entre Facas e Segredos, que foi também uma boa surpresa. É um filme que tem um elencaço. É uma história meio Hercule Poirot, desse whodunit, só que aí no meio você descobre que não é exatamente isso. E o elenco é maneiro e tá todo mundo bem no filme. Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, o Capitão América, o 007. Nem me lembro, tem que abrir o IMDb aqui pra ver o elenco todo, é muita gente. Tem até o Frank Oz como o advogado. Cara, é um filme bem legal.
Só puxou o piteiro, cara. Foi, perdeu.
Perdeu, cara. Relaxa aí. Foi mal você e foi mal a Nádia, que foi quem colocou aí essa opção na lista.
Valeu, Nádia.
Outra indicação também, um filme que tá muito falado aí, é a história de um casamento contando o relacionamento da Viúva Negra com o Kylo Ren.
Que é a piada nerd óbvia.
Algo que só é possível com a Marvel, com a Disney tendo comprado, né, a Marvel e Star Wars, né? E aí a gente tem aí um Elseworlds, super Joker.
E é um bom filme, cara. É um filme até bastante tocante, principalmente pra quem passou por essa experiência recentemente. Isso pode até mexer um pouco com quem estiver vendo. Mas, cara, eu diria que também não tá no nível dos outros aí que vem pela frente.
Um filme que foi muito bom esse ano também, indicado a do melhor filme, e Yesterday, que conta aí a história do mundo sem os Beatles. Pô, muito legal, muito divertido esse filme. Vale a pena a ideia aí. Essa realidade paralela, como seria esse mundo? É bem legal, cara.
Esse é um filme tão gostoso de assistir, cara, que eu lembro que eu olhei pro relógio quando faltava tipo uns 20 minutos pra acabar e eu fiquei triste. Falei, cara, não tô acreditando que esse filme vai acabar. Eu queria mais 1 hora, 2 horas daquele filme. Tava me divertindo muito.
Você queria um irlandês.
É, exatamente. É. Eu queria que ele virasse um Tomorrow.
Cara, o filme é bem legal. Eu não sou bitomaníaco, quem me ouve já há algum tempo sabe, mas cara, que coisa legal que como as coisas são bem montadas e como a trama é bem montada, porque não é só aquele negócio de temos um mundo novo sem os Beatles, não é só isso. O roteiro desenvolve outras surpresinhas que a gente não vai contar, porque a gente já contou um monte de spoiler lá no, na outra categoria, então aqui a gente guarda isso. Se você não viu, cara, é um filme bem divertido, bem legal.
A gente tinha até uma ideia de gravar um podcast sobre roteiros meio semelhantes assim, né, roteiros com uma ideiazinha inventiva tipo esse, Mais Estranho Que a Ficção, A Invenção da Mentira lá do Rick Gervais. Eu acho que tem um assunto aí. Se a galera gostar dessa ideia, escreve pra gente nos comentários e tal, que a gente segue adiante.
Outro dos indicados foi o Tarantino da vez. Era uma vez em Hollywood. Não tem como o Tarantino não estar presente num top 10 de um podcast que eu faço parte, porque afinal eu tenho acesso aqui e eu manipulo tudo, porque é golpe na hora de colocar Tarantino lá em cima. Vambora, Tarantino.
Temos também Rocketman. que foi um belo filme de banda.
Muito bom.
Muito bom.
Biografia, né? Elton John ali. E também contando de uma maneira visual, plástica, muito interessante.
Sem contar que o ator tava fantástico no papel.
Ele cantou as músicas com a benção do próprio Elton John.
E não, e ainda tem um plus aí, que é o filme ser do diretor que fez o Bohemian Rhapsody, né? Que foi demitido da parada e tal. Tem toda uma
confusão ali. Não, é o contrário. É, ele foi chamado, porque o Bryan Singer foi demitido do Bohemian Rhapsody, então ele foi chamado pra terminar o filme. O Gary Fletcher foi terminado pra terminar o filme.
Ele fez, então, o filme só na ilha de edição ali, né? Não fez o filme de verdade, no Bohemian Rhapsody.
A gente não sabe o que, que ele filmou. Ele filmou parte do filme. A gente não sabe o quanto é dele e o quanto é do Bryan Singer.
Mas é interessante ver o que ele é capaz de fazer com um filme inteiro na sua mão, que o Rocketman, cara, eu achei, embora a comparação, sei lá, não caiba exatamente, né? Porque são duas histórias completamente diferentes, mas o Rocketman é um filme muito superior ao Bohemian Rhapsody. É um filme um pouco burocrático.
Exatamente, mas uma coisa que o Rocketman fez melhor do que o Bohemian Rhapsody foi que teve coragem de mostrar o que aconteceu de verdade, com o próprio Elton John por perto, tá? Porque o
Freddie Mercury não tá por perto. Inclusive a parte que o Elton John voa, né?
Tô falando da parte das drogas e parte de coisa assim, Carlos. Essa parte que foi escondido no filme do Queen.
É um filme mais corajoso na sua realização, de você ser mais artístico, de você tomar uma certa liberdade, você ter uma identidade. O filme tem uma identidade, que eu acho que falta no Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody parece um filme institucionalzinho, assim. Em comparação ao Rocketman.
Sobre o Bohemian Rhapsody é que nem quando fala de Star Wars. Eu sou fã de Queen, então pra mim é difícil. Ouçam o podcast Bohemian Rhapsody, que ficou bem legal.
E se você quer um filme sobre música, também corajoso e também fiel, vejam o do Mötley Crüe, que vai deixar esses dois no chinelo aí.
É um filme divertido, mas é bem abaixo dos dois, né? Mas
é divertido. De qualidade é muito abaixo, mas de coragem, cara, mostrar o que eles mostraram ali, colocando nomes, que isso?
Sim, verdade.
É, mas filme de música mesmo, acho que, pô, Frozen 2 e não se fala mais nisso. E um outro indicado que, sim, não poderia, né, ser diferente é Coringa. O filme que tá aí, né, tipo, super na disputa em todas as premiações e tal. Tá aqui também como um dos indicados de melhor filme do Podcast Awards 2020.
Merecido.
Mas o ganhador de melhor filme é...
Vingadores Ultimato.
Boa sorte aí na edição pra juntar tudo pra ficar ao mesmo tempo. Mas, cara...
Para a surpresa de zero, pessoas que ouvem nosso podcast sabem que a gente gosta de Ultimato.
Não, e a gente aqui quer parque temático, pô. A gente quer dar looping no cinema, caralho. Não teve, no ano de 2019, nenhuma experiência que se assemelhasse a ver esse filme numa sala lotada. As pessoas gritando, as pessoas chorando, as pessoas aplaudindo. Uma coisa de louco isso.
É um evento, não é um cinema. É um evento.
Impressionante.
E só deixando claro aqui, pessoal, que esses filmes badaladinhos aí pro Oscar, como 1917 e Jojo Rabbit, etc., eles não entraram aqui no nosso Podcast Awards esse ano, porque eles saíram no Brasil agora, né, em janeiro e fevereiro de 2020, então, quem sabe ano que vem eles tenham a sorte e a sua chance, né? Talvez, quem sabe, eles entram aqui.
Ano que vem não tem Vingadores Ultimato pra levar tudo de... Né, de...
Quem sabe não tem, entra em melhor surpresa. É.
Quem sabe não entra em melhor plano sequência.
É, quem sabe Eternos não ganha tudo.
Eterno.
A Viúva Negra. É, a Arlequina e as Aves de Rapina.
Não, isso aí é decepção. Mas é isso, pessoal, também a gente tem nosso episódio de expectativas desse ano. A gente já falou alguns filmes que vão estrear aí por todo o ano de 2020. Também a galera pode ficar ligada que vai vir no próximo Podcast Awards, ou pelo menos o que a gente espera que venha, né?
Exato. A recomendação é que você ouça esse episódio de expectativas, seja padrinho do podcast e coloque suas sugestões lá direto na nossa planilha para que a gente possa ler você na próxima edição do Podcast Awards.
Ler você, a gente é tipo cigano, assim?
Tibério. Olha a música subindo de novo.
Vai ler você.
Bem no final. Hunger, bottom, they wouldn't do it.
momento é o final de... É o final de Watchmen.
É, não, fala...
O ovo do Watchmen, parece que...
Fala do... O ovo do Dr. Barrada.
Como é que é o nome da, daquela menina que... Aquela atriz que reclamava do...
Não sei o que você tá falando.
Ah, foda-se. Eu ia fazer uma piada, mas vai ser tão longe pra chegar lá que eu fico com preguiça. Vamos lá.
De melhor frase é "You get what you deserve". Não vai sair what you deserve.
Por que que o Tibério tá lendo essa categoria?
Em inglês, tô por cima.
Tá rouco e não fala inglês, cara.
Tá rouco e tá burro.
Cara, não dá nem pra ouvir o Tibério rindo, cara. Ele tá rindo, mas não dá pra ouvir.
Ai, ai, calma aí. Fala em português, você tem a sua sobremesa.
Bora, Tibério, perdemos o Tibério. Porra, manda a frase pro escrito.
Ai, ai, calma aí. Ai, ai. É um catarrão no teclado agora.
Não, foi na tela, calma aí. É. Eu só falei uma até agora, né? A segunda frase da categoria de melhor frase de 2019 é "You get what you deserve", do Joker falando para o Wayne, pai.
Não, não, não. Dando um... Não, não é o... Não é o Joker não fala isso pro Wayne, não. Quem fala é o bandido na rua, né?
Pô, ele demorou tanto pra acertar, cara.